João, olá. Um enorme prazer estar aqui a conversar consigo. Está bem disposto, antes de mais?
Olá, Miguel. É um prazer também estar aqui a falar consigo e sempre. Sim, estou bem disposto.
João, o João tem um percurso longo, triunfante também. Foi uma pessoa que se fez a si próprio e, curiosamente, começou a sua carreira na África do Sul, também na UI, e fez este caminho todo até chegar e se tornar country manager da UI em Portugal. Quero começar por aí, ou seja, como é que foi, in a nutshell, como é que foi todo este desenvolvimento e estes últimos, não sei, diria 20, 30 anos de carreira, talvez?
Bom, sim, primeiro, enfim, já não me cruzo com muita gente que tenha feito uma vida profissional toda na mesma empresa. Isso é uma coisa da qual me orgulho. Agora, voltando ao princípio, eu nasci em Moçambique, um país que adoro, mas saí lá muito, muito jovem. Os meus pais, na altura, puseram-me à África do Sul a estudar e lá fiquei. Fiz toda a minha percurso escolar, percurso universitário e no último ano de faculdade, da minha licenciatura, fiz um estágio na UI. Na altura chamava-se outra coisa, mas era uma das firmas, enfim, originárias da UI. E ofereceram-me um estágio em auditoria. E eu achei aquilo giríssimo. Gostei bastante. E gostei porque é uma profissão que, para um jovem, permite um acesso direto ao coração das empresas. Eu achei aquilo muito interessante, porque é uma entrada livre e direta àquilo que interessa, àquilo que eu queria ver, que é como é que funcionam de facto as empresas e andar lá no meio da empresa. Isso achei muito, muito interessante. O estágio, enfim, evidentemente, correu bem porque me ofereceram um emprego e aceitei. Portanto, comecei, só que depois havia que estudar, continuar a fazer alguma preparação para o equivalente ao Estatuto Profissional do Revisor Oficial de Contas. Isso requereu mais 2 anos de estudo, muito duros. Foi uma pós-graduação em que eu trabalhava durante o dia, todos os dias tinha aulas e todo o dia de sábado também. Portanto, foram 2 anos muito, muito duros, mas que gostei bastante. E foi nesse momento que conheci uma linda rapariga, com quem casei, passado uns anos, mas esses 2 anos foram duros porque efetivamente só via a minha mulher durante 3 ou 4 horas durante uma semana, que era no domingo à tarde, porque na segunda começava o ritmo outra vez e só me libertava para estar com ela domingo à tarde. Enfim, mas foi giro. Casamos e decidimos que vinhamos para a Europa, porque aqui ia trabalhar em Londres. E também, isto voltando um pouco atrás, estávamos nos anos finais do Apartheid. E nós não nos revíamos naquela sociedade. Criar uma família num ambiente discriminatório não era uma coisa que nos interessou. Então, pouco tempo depois que casámos, fizemos à estrada e íamos a caminho de Londres. Contudo, o meu pai convenceu-nos a experimentar Portugal. Ora bem, eu era português, sempre fui, sou muito português, mas nunca tinha estado em Portugal. Não conhecia Portugal de todo.
Tinha que idade já nessa altura?
A primeira vez que vim a Portugal tinha 22 anos. E foram férias. E depois, nesse momento, decidi vir para vir para Portugal. Portanto, foi um salto de fé.
Estávamos em que ano?
Estávamos em 89.
Ok. Sim, o país já estava a entrar numa fase de crescimento, não era?
Ali sim, mas era um país ainda com muito desenvolvimento a decorrer. Portanto, eram de facto outros tempos. O Portugal da altura não era o Portugal de hoje, quer dizer. Mas foi giro, foram momentos giros. Na nossa profissão, quando cheguei a Portugal, vejo uma profissão muito mais subdesenvolvida do que eu conhecia. Era uma profissão relativamente jovem, isto é, auditoria. O nosso órgão regulador, ou agregador, se quisermos, que era a Ordem, não tinha muitos anos de vida naquela altura. Estava ainda dependente da tutela do Estado, e foi pouco tempo depois que se autonomizou e começou a assumir-se como, enfim, uma ordem independente, como é hoje. Portanto, tive a sorte de viver tudo aquilo, tive a sorte de viver também todo aquele investimento que entrou em Portugal, naqueles momentos, nos anos logo a seguir à entrada na CE, na altura. Sim. E estar, digamos, envolvido no ambiente de negócios naquela altura foi muito interessante. Obviamente, com o crescimento da economia, cresce também a EY. E eu, quando vim para Portugal, fui para o escritório do Porto. Porque era lá que havia uma necessidade, uma pessoa com o meu perfil. E acabei por ficar lá durante 9 anos, no Porto. Tenho 2 filhos, nascidos no Porto. E são 9 anos que guardo com muito carinho. Porque é uma cidade muito bonita, com pessoas muito interessantes, e ao fim de 9 anos convidaram-me então para assumir aqui uma posição de liderança do Departamento de Auditoria em Lisboa. E pronto, uma nova aventura para uma cidade que eu também não conhecia. Okay. E é quase começar tudo de novo. Enfim, o que eu retiro disto é que hoje, principalmente para as pessoas universitárias e pessoas jovens, estar uma vida numa empresa é assim um conceito estranho. Devo dizer que também não era assim muito normal na altura. Portanto, isto porquê? Porque eu acho que qualquer profissional quer desafios. Eu tive a felicidade de ter desafios constantes ao longo da minha vida sem ter que sair da empresa para isso. Isso é o que eu valorizo bastante na empresa onde eu fiz a minha carreira, é que entre constantes mudanças de responsabilidade, constantes evolução da própria profissão, evolução da firma, e depois naturalmente algumas mudanças de local de trabalho, fez com que eu nunca estivesse muito tempo, 2, 3 anos, a fazer a mesma coisa ou no mesmo sítio. E isso fez com que eu conseguisse aquela pica da mudança, do desafio, da coisa nova, tudo isso sem ter que sair da EY. E por isso considero...
Mas é de facto estranho. Eu aqui no podcast, já aqui há um tempo atrás, conversei com um CEO que adoro, que é o Pedro Oliveira, que é o Country Manager da BP em Portugal. E o Pedro também fez toda a sua carreira na BP e conta como... Ele já ganhava dinheiro antes de acabar o curso e foi o avô dele que lhe disse: bom, antes de continuares, pá, era preciso que fosses para uma empresa e aprendesses o que é ter um chefe e uma carreira e tudo mais. E ele contou isto e, de facto, entrou na BP e nunca mais saiu de lá. Mas ele diz uma coisa muito semelhante ao João, ou seja, dado que exista constantemente desafio e essa, vamos chamar, a ternura das coisas novas e esse constante crescimento, que nós não temos essa percepção que estamos sistematicamente na mesma empresa. Na verdade, é uma mesma empresa, é uma insígnia, mas são equipas novas, desafios novos, clientes diferentes, e estamos constantemente a aprender. O João passou por esse processo todo ao longo destes...
Absolutamente. E devo dizer uma coisa que ilustra bem isto. Ao longo da nossa, enfim, uma carreira numa profissão, numa firma como a nossa, todas as nossas pessoas enfrentam variedíssimos clientes, ou tomam contacto com variedíssimos clientes. E as pessoas boas, como é normal, são frequentemente aliciadas para novos projetos. Esta casa é uma boa escola. Forma-se muita gente, depois fazem carreiras noutros sítios. Portanto, todos nós temos aqueles pontos em que paramos porque algo diferente nos aparece pela frente. E eu, felizmente, não fui imune a isso. Portanto, ao longo da minha carreira, tive vários convites para fazer coisas novas. Uns mais interessantes, outros menos interessantes. Mas... houve um ou dois que, de facto, me pararam, fizeram parar para pensar. E hoje pensando nisso, consigo identificar dois aspectos que me fizeram sempre continuar no caminho onde eu estava. E o primeiro é uma coisa que eu valorizo bastante na EY, que é uma rede de que hoje são 250 mil pessoas. Portanto, seja qualquer o desafio, qualquer a necessidade que eu tenha com clientes, profissional, etc., eu posso não saber resolver, mas alguém na EY sabe resolver. E tenho sempre alguém a quem posso pedir ajuda, a recorrer para resolver o desafio, o problema, seja o que for. Portanto, uma família enorme.
Sente-se mesmo isso na prática?
Eu sinto isso.
O João tem um problema com um cliente e se calhar há alguém em Singapura que tem um case study extraordinário, been there, done that, já resolveu. É mesmo real?
Isso existe.
Essa
isso existe
porque, polaridade, sim, ou aliás, existe. Essa polinização de conhecimento e conteúdo?
Existe, de facto, porque nós estamos, nossa firma tem várias, enfim, várias matrizes de organização, de conhecimento, repositórios e centros de excelência. Temos várias, em função do tema, há sempre alguém que podemos contar para nos ajudar. Alguém que trata deste tema ou já tratou deste tema. E podemos facilmente obter informação, obter conhecimentos adquiridos, obter apoio físico. Nós deslocamos muitas vezes para estar junto de clientes para demonstrar que temos esse conhecimento. Portanto, esse aspecto sempre achei isso muito importante e valorizei bastante. E outra coisa, mais direto ao ponto que o Miguel fez, outra coisa que me assustava solenemente, sempre que me aparecia um desafio, era a ideia de ir para uma empresa convencional em que estava com as mesmas pessoas todos os dias, no mesmo gabinete, a fazer a mesma coisa. Isso assustava-me tremendamente. Portanto, a nossa vida hoje não é planeável. Nós chegamos ao escritório, enfim, eu sou uma pessoa relativamente analítica, gosto de saber o que é que tenho que fazer durante o dia, mas já desisti de fazer com que isso aconteça, porque nós transportamos o nosso valor para o cliente na resolução dos problemas dele. E os problemas não são calendarizados,
certo.
Surgem quando surgem. E nós ou estamos lá para resolver, ou estamos fora de jogo. Portanto, esse aspecto de falta de previsibilidade no dia, isso é uma coisa que já está muito cá dentro e eu sentiria muita dificuldade de viver sem isso.
Portanto, é uma das grandes vantagens da consultoria é essa, não é? Para pessoas com alguma, se calhar, insatisfação ou inquietude pessoal, a consultoria é perfeita, porque durante esta semana podemos estar a trabalhar com uma telco, na semana seguinte vamos trabalhar energia e utilities, ou depois vamos trabalhar indústria, depois temos um cliente na banca, nos seguros, e dá-nos essa percepção de andarmos sistematicamente a conhecer novos negócios, novas pessoas, novas equipas. Mas havia aqui um tema, e antes de começarmos a gravar, o João estava a falar sobre isto, havia aqui um tema que, se calhar, até agora a consultoria terminava mesmo à porta da implementação, não era? É inclusivamente uma coisa que os consultores às vezes descrevem como uma parte menos doce ou mais amarga do seu trabalho, que é, portanto, desenhamos tudo, fazemos o PowerPoint, temos a solução para o cliente e agora o cliente tem que fazer o rollout e tem que implementar. Mas, curiosamente, a consultoria está-se a tornar cada vez mais interventiva, não é? Portanto, os clientes já não esperam um PowerPoint, querem mesmo equipas que trabalhem em parceria. O João está a sentir isto no terreno, todos os dias?
Absolutamente. Até há uns anos atrás, o espectro dos serviços financeiros estavam muito especializados. Havia uma boutique de estratégia, por exemplo, que fazia uns PowerPoints ao board e o board fazia o sign-off e aprovava. Depois pegava naquela ideia e ou fazia in-house ou mandava outra empresa vir para a fase de implementação. E essa fase de implementação até nem era a mesma empresa, necessariamente. Havia uma empresa que tratava das questões do IT e depois havia outra empresa que vinha tratar das questões do PMO e da implementação em si. E nessa implementação, invariavelmente, havia também necessidade de skills diferentes. Havia a especialidade da fiscalidade, havia depois a questão jurídica em torno dessa implementação, seja, por exemplo, um processo que envolva recursos humanos, tem todo o tema do direito laboral. E depois havia a questão contabilística, inevitavelmente, e depois podia haver também estratégia de vendas, de customer, etc. Portanto, envolvia potencialmente um grupo alargado de consultores. Hoje é bem diferente. Hoje os clientes querem, tanto quanto possível, um projeto-chave na mão. Por várias razões. Porque há uma questão de, pôr à prova o consultor. Se tu, de facto, sabes aquilo que estás a dizer, então vem cá e monta. Portanto, que eu acho que as empresas estão no seu pleno direito em assumir isso. E depois também há uma questão de rapidez, porque tudo move-se a um ritmo muito mais acelerado hoje. As empresas têm pressões sobre elas que no passado não tinham, em termos de produção de resultados. Produção de ou finalização de processos de transformação. Portanto, tudo é expectável que seja muito mais rápido. Portanto, as empresas perdem também o luxo de poder fazer cherry picking de consultores. Portanto, escolhe o seu consultor e diz, agora tu, eu provo isto, agora vens aqui e instalas. Portanto, é porta a porta, end-to-end. Isso para nós, como consultores, também é um desafio muitíssimo interessante, e que nós aqui na EY em Portugal e na EY, em termos gerais, estamos a procurar corresponder com muito empenho, que é, eu costumo dizer aqui aos meus colegas, nós temos, a nossa ambição é ser cada vez mais EY para mais clientes. Be more to more. Isso obriga-nos a pensar, dar um passo atrás e a pensar naquilo que andamos a fazer nos clientes com mais amplitude. Portanto, uma série de capacidades ou de skills que nós não tínhamos, tivemos que rapidamente adquirir.
Isso também deve obrigar a reorganizações internas, não é?
Porque absolutamente.
Mesmo dentro de uma grande consultora como vocês, há verticais, há service lines, mas cada vez mais elas se cruzam e são matrizes, não é? Que têm que estar sistematicamente articuladas umas com as outras de forma a entregar esse valor aos clientes. Isso também deve obrigar a reestruturações internas.
Miguel, disse, tocou aí num ponto, muito, muito sensível, que é, por um lado, temos que procurar dar cada vez mais resposta aos clientes. Portanto, obriga-nos a ter mais capacidades cá dentro. Agora, eu posso arriscar a dizer que as outras consultoras não são muito diferentes. Todos nós temos uma organização cá dentro, em termos de entorno das capacidades das pessoas, portanto, a máquina produtiva, não é? Só que esse modelo começa a conflituar com o client facing, porque o cliente não quer saber como é que a máquina está montada. Certo. O cliente quer uma solução.
E muito menos 7 interlocutores diferentes, não é?
Exatamente, isso também. Portanto, o cliente quer uma solução. Essa solução, como eu acabei de explicar, é muito mais ampla. Portanto, por definição, vai tocar em várias peças da nossa máquina. Isso obriga uma coordenação muito diferente cá dentro. Inevitavelmente, leva também alguma tensão interna, porque com o abrir da oferta, há necessariamente zonas cinzentas, em que uma área cá dentro, a área A e a área B, ambas oferecem uma coisa que é muito parecida, se não até igual. Portanto, gera-se uma tensão interna também sobre como vamos satisfazer o cliente, porque posso ter duas equipas cá dentro com essa mesma capacidade. E depois cá fazer aqui uma arbitragem de como é que melhor poderemos servir o cliente. Portanto, isso obriga-nos a uma dinâmica muito diferente, obriga aquilo que é fundamental hoje na nossa firma, que é trabalho em equipa. O trabalho em equipa é fundamental. O mercado já não tolera uma pessoa da EY ir vender uma coisa de manhã e à tarde ir lá o outro vender outra coisa. Não faz qualquer sentido. Portanto, nós temos que estar muito concertados para que, quando se propõe ao cliente uma solução, uma ideia que traga valor para o cliente, que essa ideia já esteja pensada de antemão e que seja apresentada na sua plenitude. O cliente não tem que fazer, montar o puzzle com as peças que lá vamos levando. Isso acabou.
Até porque os clientes também esperam que as consultoras, de certa forma, sejam as organizações de fronteira, não é? Que as boas práticas ou as práticas emergentes comecem, não diria começarem necessariamente nas consultoras, mas que as consultoras as conheçam também por essa capilaridade internacional e por essa partilha de boas práticas. O cliente está sempre à espera que uma consultora seja um exemplo de agilidade, de organização, de trabalho interno muito bem sucedido. Mas, na verdade, quando estamos cá dentro, sabemos. Ainda por cima, vocês são um organismo de 1.200 pessoas em Portugal, em profunda transformação, e está-se a tentar, digo eu, consertar o comboio em andamento, e enquanto se colocam os passageiros lá dentro em andamento, tudo a um ritmo que, se calhar, há 20 anos atrás não existia no mercado. Isto deve-vos obrigar a imensas transformações, certamente, cá dentro. Como é que o João, como líder da organização, se sente perante essa volatilidade e essa necessidade de constante aprendizagem, de constante agilidade e de novas práticas? Sei lá, vocês, por exemplo, recentemente, há algum tempo esta parte, vocês trabalham em free desk. Que, se calhar, isto há 10 anos, ou 15, ou 20, era um conceito impensável. Ou seja, eu não tenho um escritório, não tenho um lugar fixo e definitivo, e, portanto, vou-me sentar num sítio que é oportuno para o trabalho que estou a desenvolver. Nas equipas de projeto, por exemplo, também sei que vocês tem pessoas de vários ranks, de muitos níveis de senioridade diferentes, tanto pode haver lá pessoas de matemática com background em direito, com background em engenharia informática dos mais variados, portanto, vocês têm que aprender a um ritmo muito generoso, certamente. Como é que para si é estar na fronteira dessa fronteira?
É um desafio, mas a forma como eu pessoalmente lido com isso é assegurar que nós temos as pessoas certas nos sítios certos, porque isto sem pessoas não se faz nada. E aquilo que no passado valorizava uma pessoa, ou seja, experiência adquirida ao longo de vários anos, isso hoje já não vale. Porque hoje, muito frequentemente, aquilo que tem mais valor no mercado é uma coisa que foi aprendida ou desenvolvida há muito pouco tempo. Portanto, o histórico do conhecimento já vale muito pouco. Eu na UI estou a liderar um projeto, aliás, até global, que tem a ver com o seguinte. Eu acredito muito que o rank é uma coisa do passado. Portanto, isso não interessa. Não é isso que aporta valor. As novas gerações já nem reconhecem isso como um aspecto até positivo. Valoriza-se cada vez mais a capacidade da pessoa. Portanto, aquilo que tradicionalmente tem sido o modelo de compilação de uma equipa para um determinado projeto, que é uma pirâmide tradicional, em que temos um líder de projeto, temos duas pessoas que têm, enfim, um bocadinho menos de experiência, e depois vamos para aí abaixo e construímos uma pirâmide, esse modelo está a desmontar-se. Eu defendo que, por um lado, começa a ser, já é muito relevante, o conhecimento do setor. A era digital trouxe muitas coisas, uma das quais é a democratização da informação. Uhum. Portanto, aquilo que um consultor trazia para uma empresa há anos atrás era conhecimento. Porquê? Porque as coisas, a informação não fluía, não era do conhecimento de todos. Portanto, um consultor era uma abelha que andava a distribuir pólen, portanto, transportava conhecimento adquirido de um setor para outro, de uma empresa para outra. E o consultor era visto como um transportador de ideias, coisas novas. Portanto, isto hoje não é assim, porque hoje qualquer pessoa tem acesso praticamente ao que quiser. Mais uma razão para que o valor do consultor hoje não se fique pela apresentação da ideia. Tem que implementar. E é que faz a diferença. Portanto, tendo isso como pano de fundo, voltando à questão que me pôs, eu defendo um modelo no futuro que seja quase que uma pessoa entra na UI e é-lhe dado um passaporte de competências. E a sua formação é feita nas valências, portanto, o que chamamos service lines, portanto, cada pessoa terá uma competência core, claro. Seja ela fiscalidade, contabilidade, consultoria, seja o que for. Mas essa pessoa está, e estamos a sentir isso de muito nos últimos anos, é que as pessoas não se querem limitar àquela competência core. Eu hoje entrei pela fiscalidade, adquiri aqui um conjunto de skills da fiscalidade, mas por acaso interessa-me saber mais sobre digital, ou customer, ou cyber security. E, portanto, temos que dar a liberdade para essa pessoa também poder passar por essa área para adquirir essa capacidade também. Ou seja, a evolução da carreira dentro de uma competência ou um core em que a pessoa vai ficando cada vez mais especializada nessa competência, esse modelo acho que não é esse o modelo do futuro. Acho que as pessoas têm que adquirir várias experiências. E isso faz com que um dia um cliente se aproxime de nós e diga: eu quero um determinado projeto. Nós fazemos a qualificação desse projeto, o que é necessário, e compilamos uma equipa, enfim, conceptual. Para fazer isto, preciso de uma capacitação em fiscalidade, preciso de conhecimentos em direito laboral, preciso de conhecimentos em implementação de sistemas, preciso disto, preciso daquilo. E em função dos passaportes de capacidade que a nossa equipa tem, vou montando a equipa.
Como é que surgiu isso? Porque ao bocado também, antes de começar a gravar, estávamos a falar e o João estava-me a contar que o seu filho, sendo uma pessoa da geração Z, que, por exemplo, que o João teve que insistir com ele para ele tirar a carta, que ele não queria, portanto, que estas gerações mais novas, e se calhar há pessoas de 18, 19, 20 anos a ouvir, que não querem necessariamente ter carro, querem andar de carro. Pode ser um Uber, pode ser uma coisa qualquer. E a UI é uma empresa, como o João disse, é uma empresa escola e é reconhecida no mercado como tal, mas os miúdos com as consultoras, como sabe, têm uma relação de amor-ódio muito paradoxal, porque, por um lado, parece-me que é perspectivado por eles como sítios onde, durante um curto espaço de tempo, eu desenvolvo, decuplico as minhas competências, multiplico por 10 tudo aquilo que eu já sei, portanto, num curto horizonte de tempo, eu cresço muito, mas, ao mesmo tempo, são ambientes, ou melhor, existe lá fora a percepção, sobretudo nas academias, que as consultoras são ambientes muito intensos, em que as pessoas não têm voz, em que as pessoas são oprimidas, em que as pessoas são obrigadas, em que há sempre um ranking em cima delas e que elas têm que vir de fato e gravata e que é tudo muito monolítico e cartesiano. Mas, conhecendo recentemente a UI, como tenho vindo a conhecer, vocês estão totalmente longe deste arquétipo de consultora cinzenta. Eu é que sou o partner, eu é que mando, fazes o que te mandam. Portanto, vocês têm mudado imenso. Em parte também para ir ao encontro destas expectativas destas novas gerações. É isto que está a acontecer convosco?
Absolutamente. Enfim, nós uma firma como a nossa é o espelho da sociedade. Nós não podemos ter ousadia de pensar que vamos continuar a ser relevantes numa sociedade em transformação sem nos transformarmos. Há dias, numa apresentação que fiz a um grupo de jovens na firma, alguém me pôs a questão de se como é que nós estávamos a endereçar as necessidades dos millennials. Assim, uma pergunta assim
muito aberta, muito aberta, ampla,
não é? Enfim, eu nem queria acreditar a pergunta, porque 80% das pessoas cá são millennials.
Certo, vocês têm uma média de idade.
Portanto, os millennials é que conduzem este barco, não é ao contrário. Okay. Portanto, se nós queremos continuar a ter uma empresa de sucesso, e felizmente temos, queremos continuar a ser relevantes, e a ser uma boa escola, e a ser visto como uma empresa de referência no mercado, se queremos continuar a ser visto como uma referência para os recém-licenciados, nós temos que mudar. E estamos a mudar. E essas coisas são todas, cada pequena coisinha faz com que uma pessoa se identifique e sinta bem cá dentro. E isso é muito importante. E vai das pequenas coisas. temos uma forte vertente de responsabilidade social. Eu vivo muito essa dimensão da UI, mas toda a gente sente isso também. E nós temos projetos, temos uma pessoa responsável pela dimensão de responsabilidade social cá dentro. Fazemos ações regulares ao longo do ano, onde temos muita adesão das pessoas a fazer isso. É uma necessidade que as pessoas sentem, uma coisa muito diferente há 20 ou 30 anos atrás. Hoje faz parte da realidade das pessoas da UI sentirem que também estão a contribuir nesse aspecto. Isso é uma. O outro aspecto é, enfim, não temos plásticos cá dentro. Temos momentos em que se desliga o consumo de eletricidade. Falou na hierarquização, não temos gabinetes alocados. Eu não tenho gabinete alocado. Eu uso uma sala, quando cá estou, simplesmente para toda a gente saber onde eu estou, se quiserem estar comigo, mas no momento em que eu saio, a sala é ocupada por outra pessoa. Eu não sei quem é. Portanto, eu deixo a sala, encontro e deixo a sala, sempre que eu uso, completamente descaracterizada. Porque ela não é a minha sala. E isso promove, para já, uma utilização muito eficiente de recursos escassos, que é espaço. Mas também promove uma interação entre as pessoas que é muito saudável. Não temos gabinetes, portanto, muito menos policies de porta fechada. Quer dizer, isso por exemplo não existe.
Foi difícil fazer essa mudança? Ou para o João foi uma coisa mais... Já sentia que isso ia ser o que ia acontecer? Como...
Eu devo dizer, para mim, pessoalmente, foi naturalíssimo. Tivemos alguma resistência de pessoas mais velhas. Mas como são uma minoria, como disse há pouco, essa resistência facilmente se tirou do caminho. Porque uma grande parte das pessoas está completamente alinhada com isso.
E este tema da intensidade? Porque isto é uma coisa que, de facto, esta geração, de uma maneira ou de outra, se calhar também pode ser um bocado injusto, estamos a falar de tentar colocar toda a gente debaixo do mesmo guarda-chuva, porque até uma coisa que eu tenho aprendido sobre estes miúdos é que, ou sobre estas gerações, é que cada um deles é mais parecido consigo próprio do que com o próximo e, portanto, são muito ensimismados a si e apostam muito na individualidade de cada um deles. Mas a verdade é que eles têm expectativas novas, querem coisas diferentes, querem crescer rápido, querem crescer depressa, são muito entitled, querem falar, querem que a sua opinião conte, que valha, querem se sentir ouvidos, querem feedback sistematicamente no próprio dia, não é? Portanto, há bocado também falávamos sobre isso, os calendários académicos neste momento já são muito curtos e, portanto, é muito frequente um aluno universitário estar sistematicamente todas as semanas, tem um teste, tem um exame, tem uma prova. Isto obriga-nos a capacitar primeiras linhas e segundas e, portanto, capacitar chefias para terem essa empatia de sistematicamente entregar feedback contingente ao comportamento. Isto deve obrigar as pessoas aqui a um trabalho generosíssimo, não é? Como é que o João tenta, se calhar, com aqueles seus pares mais próximos, aquelas talvez 10, 15, 20, 30 pessoas, como é que vocês pensam precisamente estas diferenças? Porque se calhar há 10 ou 20 anos atrás, dava-se uma instrução a uma pessoa e ela fazia ponto e depois apresentava os resultados. Agora os jovens querem saber porquê que têm que fazer aquilo, como querem apresentar ideias que criticam aquilo e isto suscetibiliza muitas pessoas, não é? Isto coloca toda a gente em xeque, porque era muito fácil, se calhar no passado, uma pessoa esconder-se atrás de um rank, não é? Sou partner ou sou senior e, portanto, não tenho que ser contestado. Agora tem que ser contestado, digo eu.
Não, tem toda a razão e não é fácil. Devo dizer que não é fácil. Como costumo dizer, às vezes hoje não há um sítio onde esconder. Não há, porque estamos completamente expostos pela horizontalidade da nossa estrutura. Nós estamos frequentemente a trabalhar de lado a lado com pessoas, já não digo rankings diferentes, mas com várias dimensões de experiência. Portanto, uma pessoa pode estar cá um ano ou cinco, não quer dizer que a pessoa que esteja cá há cinco seja mais experiente, porque nós estamos também a fazer muito investimento de pessoas já com experiência. Portanto, como disse há pouco, à medida que fomos alargando o nosso leque de serviços, e bastante. Nós não tínhamos o luxo, e eu tomei essa decisão, não tínhamos o luxo de construir isso organicamente. Portanto, construímos inorganicamente, ou seja, identificámos e fomos buscar pessoas-chave, e muitas, ao longo dos últimos anos, para virem acelerar o crescimento dessas novas ofertas que nós temos no mercado. Portanto, isto para dizer que podemos ter aqui pessoas com um ano de casa, mas com muita experiência numa valência, num setor, seja o que for. Portanto, nós trabalhamos lado a lado com muita gente. Os desafios hoje, de facto, são diferentes. Nós temos que estar atentos às necessidades das pessoas. E o Miguel falou, já tocou várias vezes no feedback contínuo. Isso de facto é importante, mas também, e é muito desafiante. Isso desafia muitas FIAs. E não só pelo facto de ser uma coisa que nos obriga a ser frontal, honesto, direto, o que, enfim, para muitas pessoas da nossa cultura é um bocadinho desconfortável. Por exemplo, os nórdicos lidam muito melhor com isso, com essa honestidade brutal. Lidam muito bem com isso, nós com mais dificuldade. Mas temos que o fazer. O cumprimento disso ou não, a dor ou o louvor sente-se logo. Porque as equipas são muito dinâmicas, e se eu tenho uma pessoa boa comigo, que eu quero reter, mas que eu não promovo, não deixo abrir as asas, não deixo ir trabalhar num projeto ao lado porque eu quero comigo, vou perder essa pessoa. Isso acontece. E todos nós temos casos em que aprendemos a lição pela dor. Em que a pessoa é tão boa, que eu não posso libertá-la. Para bem, essa pessoa não vai para o projeto do lado, vai, mas é para a empresa do lado. E isso é uma lição que estamos constantemente a aprender. Portanto,
esse crescimento pós-traumático, não é? Daí
absolutamente.
Eu lembro aqui há uns anos de estar a falar com um senhor que infelizmente já faleceu, que era o presidente do Banco Popular, o Rui, que era um senhor que tinha um sentido humor estranhíssimo. Ele dizia que a coisa que mais gostava era de ser desafiado pelos jovens da sua empresa. Ele dizia que nunca lhe tinha acontecido, mas segue um e-mail do inbox dele para toda a gente na organização, que gostava de receber um e-mail de um jovem, por exemplo, perguntar: mas porquê que isto foi decidido sem me perguntarem? Porquê que eu não fui ouvido para tomarem essa decisão? E ele diz que gostava desse tipo de comportamento, mas que não era isso que tinha e que achava que ainda estava muito longe disso. Ou seja, essa suscetibilidade das FIAs, dos líderes, ao confronto com as ideias, ao confronto com a voz, isso obriga as pessoas a terem que fazer formação, não sei, ou capacitação das suas próprias competências, porque é muito difícil nós sermos simultaneamente empáticos e assertivos. Quem é muito empático tem tendência a não conseguir ser assertivo, quem é muito assertivo às vezes prejudica um bocado a sua própria empatia. Portanto, vocês devem estar a trabalhar, calculo eu, no sentido de capacitar precisamente estas FIAs para que sejam mais talent-friendly, se calhar, digo eu que talvez possa ser essa uma expressão, não é? Isso deve-vos obrigar a muitos investimentos e muitos esforços nas pessoas, não é?
Indiscutivelmente. Eu quando falo com as equipas, tenho sempre o hábito de, principalmente com as pessoas mais novas e quando estão os recém-entrados, mesmo assim, frequentemente estou com eles, e eu faço questão sempre de lançar o seguinte desafio, que é: aquilo que provavelmente irão fazer nos próximos tempos são coisas que outros já fizeram. Portanto, é muito fácil simplesmente seguir aquilo que os outros fizeram anteriormente. Porque um determinado projeto normalmente já foi feito num outro cliente, portanto já temos uma pegada de como se faz, ou como se poderia fazer, ou como fizemos, neste caso. Enfim, numa auditoria, que até é um processo muito standardizado, muito tipificado, é muito confortável simplesmente ver o que foi feito o ano passado e replicar para este ano. Eu lanço sempre o desafio, que é pegarem naquilo que foi feito o ano passado e desafiarem. E perguntarem: se fosse eu a fazer, o que é que eu poderia fazer diferente? E apresentar isso à liderança do projeto. Desafiar. Isso obriga-nos a pensar de forma diferente, não só ao proponente da ideia, mas também à chefia do projeto. Porque a chefia do projeto tem pressões também. Tem pressões para fazer uma entrega do projeto, dentro do calendário, dentro dos parâmetros que foram combinados com o cliente, mas dentro de uns parâmetros de rentabilidade que também é obrigado a ter pela nossa dinâmica financeira e de sustentabilidade. Portanto, há muita pressão sobre uma chefia de um projeto e de uma linha de serviço e, em última análise, de uma firma. Portanto, são vários vetores de pressão. Portanto, qualquer liderança de projeto, seja o que for, que de facto esteja a cuidar desses vetores todos, desses pontos de pressão, não tem como não ouvir uma ideia nova. Tem que ouvir mesmo, porque isso pode ser a solução para uma melhoria de um ponto percentual na rentabilidade do projeto, pode eliminar uma semana de trabalho de uma pessoa, pode fazer com que haja mais cobertura dos riscos que esse projeto contempla identificar para o cliente. Quer dizer, não, nunca podemos dizer que a coisa estava bem feita, portanto vamos fazer igual. Temos que tentar sempre desafiar. Obviamente, desafiar, e faço sempre questão, desafiar é sempre num sentido positivo. Não podemos ter aqui cada cabeça a sua sentença. Nós temos uma marca, que é aquilo mais valioso que temos, e temos um padrão EY. Portanto, isso é um não negociável. Dentro dessa baliza de qualidade e de preservação daquilo que a nossa marca significa no mercado e para os clientes, temos a liberdade e o dever de tentar melhorar cada vez mais. E isso faz com trial and error.
Certo.
Aqui promove muito a cultura de não somos punidos por tentar e por errar. Errar é sintomático de que tentamos fazer algo novo e não podemos punir o erro. Podemos e devemos punir o mesmo erro 3 ou 4 vezes.
Certo.
Mas isso é diferente. Mas uma pessoa que tenta fazer uma coisa e que não corre bem, não podemos punir. Temos que identificar porque é que não corre bem e identificar uma outra forma de tentar lá chegar.
Até porque na vossa promessa de valor para a sociedade at large, não é? Vocês dizem deliberadamente: the better the questions, the better the answers, the better the world works. Ou seja, faz-me lembrar aquela... A Marie Curie, que ganhou o Nobel da Física e da Química, e a Curie dizia que a competência mais importante do cientista é a capacidade para fazer boas perguntas, novas perguntas. E vocês estão a dizer assumidamente, façam novas perguntas, façam boas perguntas, porque quanto melhores as perguntas, melhores as respostas. E eu estou a imaginar um aluno universitário numa universidade a comprar, a fazer um buy-in dessa promessa. Realmente, eu quero ir para um sítio onde posso fazer perguntas. Eu quero ir para um sítio onde eu possa questionar as coisas. Mas depois, efetivamente, quando lá chego, o confronto com a realidade, enfim, deve colocar aqui um desafio constante. Isto deve-vos obrigar, lá está, a estarem sistematicamente a ouvir o que é que eles pensam, como pensam, o que é que dizem, o que dizem, por que dizem e como é que eles próprios se envolveriam na construção dessa mesma UI. Porque acho que, se calhar, aquilo que o João também está a tentar dizer é, ou pelo menos sinto dessa forma, é que não basta criticar por criticar, é sobre uma crítica que acrescenta valor dentro daqueles parâmetros de reputação e de índice de entrega, não é?
Sim, sim, sim. Eu acho que, se pudéssemos distinguir um pouco, eu prefiro a palavra desafiar do que criticar. Uhum. Criticar é barato.
Certo, percebo.
Desafiar não é. Porque a seguir um desafio, há uma pergunta, então como é que tu farias? E isso já acarreta mais responsabilidade. Portanto, um desafiar é que é importante, é questionar porque é que se fez assim e não se fez assado. Pois temos que avaliar os prós e contras de uma opção e outra e avançamos. Isto é muito, muito relevante hoje, porque estamos num momento em que praticamente tudo o que estamos a fazer está a ser constantemente melhorado e inovado. E refiro aqui a, digamos, a Valência Core, que está na... que eu tenho como origem na EY, que é a auditoria. A auditoria hoje é um processo altamente automatizado, altamente inteligente. A auditoria hoje é um processo muito mais inteligente do que era antes da era digital.
Mas vocês têm aqui processos de RPA muito, muito agressivos, sim, não é? Muito fortes, já muito sofisticados. Portanto,
temos.
Vocês estão a encontrar formas de se destruírem a vocês próprios, lê-se a destruir a forma convencional como sempre se fez a auditoria, certo?
Estamos a retirar a tarefa repetitiva e pouco inteligente da auditoria. Repare, numa auditoria nós temos que, o nosso objetivo em última análise é atestar como correto ou não um conjunto de milhares, se não milhões de operações que uma empresa levou um ano inteiro a fazer. E nós temos algumas semanas para fazer isso. Portanto, o truque está, como é que eu, em muito pouco tempo, consigo cobrir o máximo daquilo que foi feito durante o ano, durante por dezenas, centenas de pessoas. Quer dizer, e acho que por aí podemos começar a perceber quão difícil é a profissão da auditoria numa era pré-digital. Porque estamos limitados à nossa capacidade de execução manual, ou estávamos, durante, já não digo 28, mas 18 horas por dia, quer dizer, 18 horas vezes números de pessoas, era a nossa capacidade máxima da máquina. Portanto, hoje não se põe isso. Hoje temos ferramentas inteligentes, temos, a nossa ferramenta de auditoria é muito mais do que um repositório, é paperless, obviamente, é muito mais do que um repositório, é uma ferramenta que desafia. Portanto, toma-se uma decisão estratégica de abordar o trabalho e, consoante os parâmetros de risco do setor, do cliente, etc., a ferramenta desafia. Mas tenho certeza que és aí por aí. Mas porque identificaste este risco assim, neste setor, com este resultado, essa estratégia não me parece bem.
Uau, a ferramenta. Os algoritmos estão a fazer esse tipo de análise?
Desafia, desafia. E se não for justificado um determinado rumo, não permite que avance, temos que redefinir ou os parâmetros estavam errados e temos que corrigir, ou então a estratégia está errada.
Estamos a falar de um organismo já particularmente inteligente.
Bastante, bastante.
E está a ser é desenhado cá a partir de Portugal? Vem
Não,
dos
é
headquarters
global, é
internacionais?
internacional. Temos a mesma apologia em todos os países, portanto, escusado será dizer que gasta-se fortunas em desenvolvimento disto, mas estou a falar de uma ferramenta, de uma área de serviço da nossa firma. Temos dezenas ou centenas de ofertas e todas elas constantemente em estado de evolução em termos de apoio digital.
Vocês em Portugal também nos últimos anos têm-se tornado muito relevantes na cibersegurança, não é?
Sim.
Foi uma aposta estratégica, foi premeditado ou foi um caminhar gradual para aquilo que eram as solicitações dos clientes, ou um bocado de ambos? Como é?
Enfim, é um bocadinho, não, totalmente o resultado de uma abordagem estratégica. Portanto, a um certo momento, olhámos para a nossa área de consultoria, que é aquela que estamos aqui a falar, e dissemos, bom, para onde é que devemos caminhar? Onde é que estão as necessidades do mercado? Onde é que estão as fragilidades das empresas, que se irão tornar. Muitas vezes temos que antecipar as necessidades dos clientes antes dos clientes saberem. É tentar antever a caminho que as empresas vão. E quais são os riscos, o que é que se prevê. E depois olhar para dentro e dizer, então, temos capacidade para responder isso ou não? E se não temos, temos duas escolhas. Ou começamos a construir organicamente, ou vamos procurar quem o tem e trazemos para dentro de casa. Nós temos seguido pela segunda via, na maior parte dos casos, ao longo dos últimos 10 anos.
E se calhar ainda não há muitos especialistas, não é? Eu há pouco tempo almoçava com o professor Trébola, do técnico. Ele tem uma missão e uma ambição que era desenhar uma espécie de uma pós-graduação, um curso com o corporate, precisamente em cibersegurança. Porque a tese dele é de que as empresas portuguesas, ou mesmo organismos de Estado e tudo mais, não estão, enfim, suficientemente protegidos e não têm consciência da vulnerabilidade a que estão expostos. O João confirma, ou seja, ou já fizemos um longo caminho aí nessa área, mas estamos muito a pouco expostos, na sua opinião, se calhar?
Não, eu acho que estamos sempre expostos, aliás. E no hoje de manhã estava a ler, e com eu seguramente, a polémica em torno da Uber, neste momento, em que a Uber perdeu a licença para operar em Londres, anteontem.
Ah, isso não vi.
E fiquei curioso em saber porquê. Enfim, a conclusão a primeira conclusão que se tira, sem ser informada, é que pronto, são os lobbies dos lobbies instalados. E afinal, percebendo um bocadinho melhor, não foi isso. É que identificaram milhares de profissionais Uber ou motoristas Uber que estavam ilegais. E como é que estavam ilegais? Porque se uma pessoa tem um registro criminal, ou seja o que for, que não permite acesso à plataforma Uber, porque a Uber faz uma triagem, como todas as empresas, a triagem dos motoristas que permite entrar na rede de operadores. Os requisitos são aqueles. Agora, pessoas que, por alguma razão, estivessem a risco de não serem admitidos, falsificavam a sua fotografia. Ou seja, a Uber o que é que fazia? Não tinha a tecnologia para fazer a validação facial da pessoa que estava a conduzir com a fotografia que essa pessoa submetia para a plataforma. Portanto, havia condutores, isto em Londres. Não sei se passam no sítio, foi identificado em Londres. E daí a licença lhes ter sido retirada 2 dias. Portanto, não havia esse reconhecimento facial. Portanto, nunca se está em cima da jogada, porque há sempre evolução no sentido contrário. Há sempre novas formas de fraude, de corrupção, de alteração de processos e de sistemas. Portanto, a cibersegurança e todo o risco que isso envolve obriga-nos a estar constantemente em desenvolvimento. Portanto, nenhuma empresa pode dizer que está segura e intransponível, em termos de segurança. E isso, para nós, foi uma das nossas primeiras apostas neste nosso caminho de desenvolver a nossa linha de consultoria. E foi uma aposta com muito sucesso mesmo. É um grupo de gente fantástico. Estão permanentemente a ser solicitados pelo mercado. Não os colocamos em projetos internacionais porque simplesmente não temos mais. Se pudéssemos clonar aquela equipa, nós vendíamos os seus serviços para toda a parte do mundo. Mas é fantástico.
Pois, aí vocês ficam um bocado reféns do próprio êxito, não é? Porque vocês musculam e capacitam as pessoas. Eu vejo isso a acontecer também connosco. As pessoas estão 12 meses, 24 meses na Spark, estão sistematicamente expostas a muito corporate e depois acabamos por ficar reféns de nós próprios, porque musculamos as pessoas, capacitamo-las de uma maneira muito intensa, porque é difícil, é exigente trabalhar naquele organismo. Vocês devem ter estas pessoas que estão aqui nesta equipa, devem estar sistematicamente a receber convites no LinkedIn para serem desafiados para tudo e mais alguma coisa. Isto deve obrigar a organização a ter que estar sistematicamente a criar boas condições para que estas pessoas se sintam férteis, produtivas e que tenham estes desafios, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. O internacional é uma coisa que vocês dão às pessoas como essa oportunidade de trabalhar lá fora, cá dentro e que adiciona muito valor ao trabalho delas?
Sim, a nossa organização, a EY é uma firma completamente integrada. Portanto, isso é para nós muito fácil promover a mobilidade das pessoas dentro da EY. E aquilo que estávamos a partilhar há pouco, de se eu não libertar a minha pessoa para o meu colega de equipa de lado, essa pessoa sai, mas é da firma. Isso é válido para além fronteiras também. Portanto, muitos dos nossos jovens, e todos jovens, faz parte dessa faixa etária ter a ambição de trabalhar fora, de além fronteiras, fora de Portugal, que é muito legítimo e muito vantajoso para os CVs, não é? Agora, uma forma de não perdermos pessoas boas é nós próprios proporcionarmos essa oportunidade. Portanto, temos pessoas a trabalhar em vários países. Enfim, nós também não podemos ter e não temos como missão reter toda a gente, porque a vida não é assim. Há gente, eu próprio, quando comecei na EY, nunca sonhei fazer a minha vida toda na EY.
Eu ia lhe perguntar isso se quando começou a ter essa nunca... ambição de
não,
vir
não,
a ser.
Não, de todo. Entrei na UI porque vi, como 95% das pessoas veem, uma boa escola. E depois o caminho faz-se caminhando. Portanto, uma grande parte das pessoas entra na UI com mente aberta. Vem para aqui porquê? Porque é uma marca boa no mercado, uma marca excelente. Aliás, internacionalmente somos o melhor empregador entre as entidades de serviços financeiros.
Okay.
E é o terceiro melhor empregador em termos absolutos.
Uau.
Portanto, é. A fasquia é bem alta. E entramos para a UI porque sabemos que é uma firma com valores, com reputação no mercado, uma boa escola. Portanto, isso é o que nos leva a entrar na UI. Mais nada. Depois, o que vem daí em diante depende da nossa experiência cá dentro. Depende de se estou satisfeito, se me sinto bem, se me identifico com os valores da firma, se me identifico com as pessoas com quem trabalho, se me é dado liberdade intelectual, se me sento seguro, e se a empresa me lança desafios através dos quais eu cresço. Isso determina o tempo de permanência cá dentro. É um pouco como eu disse, isto é, mudam-se os tempos, mas há certos enfim, aspectos e valores que não mudam.
Não.
Isso é a verdade hoje e era a verdade para mim há 30 anos, como acabei de explicar. Portanto, eu acabo por fazer uma vida profissional na UI porque sempre tive desafios. E não senti a necessidade de sair da UI para ter esses desafios. E isso é a minha grande dívida de gratidão para com a UI, porque nunca senti a necessidade de sair para ser desafiado. Portanto, isso é o nosso grande desafio, é que estar constantemente a desafiar as pessoas. Contudo, cada um de nós tem um projeto de vida, cada um de nós está sujeito a pressões, a desafios, a motivações, enfim, diversas. E, como é lógico, há muita gente que entra e ao fim de uns anos sai da UI. Isso é naturalíssimo, aliás, faz parte do nosso modelo. Se isso não acontecesse, não conseguiríamos estar constantemente a meter 200 e poucos recém-licenciados todos os anos. Portanto, assumindo isso como um dado, o nosso desafio então é, durante o período em que a pessoa cá está, proporcionar todas as condições para a pessoa se valorizar profissionalmente e para estar satisfeita e satisfazer todos os requisitos que vem cá há bocadinho. Mas depois temos que fazer com que isso depois promova um sentido de pertença quando a pessoa sair. Porque uma pessoa que sai da UI vai para o mercado. Vai ou para cliente,
certo,
ou para um potencial cliente.
Tal e qual.
São essas duas.
Só.
Não há mais nada. Portanto, se vai para um cliente ou um potencial cliente. Portanto, aquilo que a pessoa sente em relação à UI vai ter influência nas próximas fases da sua vida profissional. Ou vai ser amigo da UI ou inimigo da UI. E nós não podemos ter inimigos.
Compreendo.
Portanto, temos que reconhecer que as pessoas saem. Sair da UI não é uma coisa má. Não pode ser vista uma coisa má. É simplesmente o encerrar de um ciclo e iniciar de outro. E essa pessoa tem que continuar na sua vida pós-UI a ser um embaixador da UI. E continuar a reconhecer na UI e naqueles que depois vêm atrás dessa pessoa como pessoas que partilham as mesmas experiências e aprendizagem que essa pessoa usufruiu enquanto cá esteve. Portanto, a coisa tem que ser vista com esse espírito.
E há bocado também estávamos a falar de, quando falávamos da cyber security e, portanto, dos projetos internacionais. Estes projetos internacionais chegam por solicitações diretas de cliente ou é por intermédio de uma relação com as diversas UIs em várias partes do mundo? E que percepção é que o João tem que o estrangeiro vai tendo de Portugal, ou se calhar um bocado enviesado por Portugal, que para eles é neste caso UI, portanto estão a trabalhar com uma firma, com uma companhia ou com uma equipa de projeto. Como é que vê que o mundo está a olhar para nós?
Bem, o mundo de UI tem algumas regras, portanto nós em UI não podemos ir para a França à procura de projetos.
Certo.
Não fazemos isso, okay. Não podemos fazer isso, porque em França é a UI França que faz isso. Em Portugal é a UI Portugal que faz isso. Agora, a UI depois, mediante as necessidades de um determinado projeto, em França, ou Itália, ou Espanha, ou seja onde for, vai procurar os recursos para satisfazer essa necessidade. E as pessoas com os grupos com skill sets comuns, portanto, neste caso, os cyber security, data analytics, toda essa gente, está toda conectada através ou por redes informais, porque as pessoas também têm redes informais de conhecimento, conhecem-se umas às outras, ou então, mais formalmente, através do que chamamos de centros de competência.
Uhum.
Portanto, uma grande parte, ou setor, ou capacidade, ou valência, temos centros de competência, onde as pessoas vão frequentemente, e é virtual, temos pessoas dedicadas ao desenvolvimento de credenciais, mas, e muito importante, temos pessoas dedicadas ao desenvolvimento de thought leadership, portanto, a pensar o que é que se está a passar, o que é que se vai passar num determinado setor, numa determinada valência, e as pessoas que estão mais ligadas ou ao setor de indústria ou à valência, por exemplo, cyber security, estão conectadas, portanto, estão sempre a receber informação sobre aquilo que estamos a desenvolver e a pensar e a publicar lá fora. Portanto, há um network também muito, muito vivo e muito real. Ora bem, quando surge um projeto num outro país que requer um set de skills muito específico, é lançada uma procura. Temos este projeto, precisamos de uma pessoa com este perfil, precisamos de outra pessoa com aquele perfil, e quem é que está disponível, quem é que está interessado, e as pessoas, enfim, candidatam-se ou vêm ter com a chefia no país e eu ouvi falar naquilo que estava a dizer. O próprio responsável pela unidade de negócio tem interesse nisso, porque faz com que a sua unidade esteja ocupada, por um lado, e segundo, que vá também adquirir uma experiência nova e diferente, porque essa pessoa, quando voltar, a pessoa que vai para o projeto noutro país, quando volta, vem com um conhecimento diferente. Portanto, vem mais rica, vem mais motivada, vem melhor profissional. Eu costumo dizer aos jovens que nós só ficamos verdadeiramente melhores depois de ultrapassarmos uma dificuldade, um uhum. desafio. Porque eu, até ultrapassar esse desafio, eu não estou a testar o limite das minhas capacidades. Nem estou a desafiar-me a aprender novas capacidades. É só quando chego a uma parede e tenho que contorná-la, se eu conseguir contorná-la, então desenvolvi algo diferente que eu não tinha, ou, no pior cenário, comprovo que eu tinha uns skills que nunca tinha posto então, em prática. Não é? Portanto, são esses desafios que nos fazem enfim, mais... melhor, mais redondos como profissionais.
E ver que, de facto, o corporate lá fora... Porque uma coisa que eu estou a sentir, acho que se calhar, não sei, nestes últimos, talvez, 5 anos, e tenho falado de volta e meia com isto, deste tema com alguns amigos, empresários e até clientes, que, de facto, o estrangeiro começa a olhar para Portugal de uma forma sofisticada, polida, que somos começados a ter em consideração como um país de... tem engenheiros e de pessoas de fronteira que estão a partir problemas difíceis, e vemos também movimentações muito generosas de centros de competências internacionais a abrirem grandes operações cá em Portugal. O João sente isso, que a UI Portugal é solicitada, ou que os colaboradores UI Portugal vão com muita frequência para o estrangeiro e vêm com golos marcados?
Absolutamente. Os nossos profissionais batem-se tac a tac com qualquer um, isso não tem dúvida. Mas não é uma coisa nova. Eu já identifiquei isso há muito tempo.
Okay.
E só me surpreendia quando, não só os estrangeiros, mas os próprios portugueses, e não acreditavam nisso. Isso é que me espantava. Agora, o facto de irmos lá fora e marcar golos, isso nunca me espantou. Portanto, as nossas pessoas são muito boas. Sinto as pessoas com quem eu trato e trabalho, são pessoas muito, excepcionalmente dedicadas. Eu faço questão disto, isto para mim é muito importante, porque muitas vezes em reuniões, eu faço muitas lá fora, enfim, brinca-se com o tema da Europa do Sul, é a siesta enfim, cafés e tal. Isso não podia estar mais longe da verdade em relação àquilo que eu vejo aqui na UI. São pessoas extremamente dedicadas. Trabalhamos muito para atingir os objetivos, mas trabalhamos bem, essencialmente. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida em que as nossas pessoas saem-se bem em qualquer parte do mundo. Isso não tenho dúvida. Agora, porquê? Gostava de assumir que uma grande parte disso tem a ver com a formação que damos aqui, a preparação, mas também as nossas escolas preparam muito bem as pessoas. A Academia Portuguesa é boa. Eu não ontem estive com uma pessoa da Católica que confirmou, aliás, eu já sabia, mas voltou a confirmar, que na Business School, no programa de pós-graduação, portanto, que é dado em inglês,
uhum.
50% dos alunos são estrangeiros.
Sim. Por exemplo, o mestrado, os dois mestrados da Católica e também da Nova SBE, neste momento está em perto de 60% a quantidade de estrangeiros. Eles tipicamente vêm da Dinamarca, Alemanha e Suíça.
Sim.
Porque depois há uma coisa muito curiosa, que é no ranking do Financial Times, que atribui o posicionamento, um dos critérios mais majorados é o salário à saída após a qualificação. E, portanto, estas três geografias têm salários altíssimos. Mas se nós olharmos também, por exemplo, este fim de semana fizemos um bootcamp na Nova IMS. O melhor mestrado do mundo em sistemas de informação é o deles. É o melhor do mundo. É uma coisa, é pá, espantosa. E ele estava, o professor Miguel Neto estava a dizer que, neste momento, boa parte das pessoas que lá estudam, que fazem este mestrado, vêm do mundo inteiro para fazer este mestrado, porque, de facto, conquistou a primeira posição do mundo numa disciplina, numa área do saber, pá, de fronteira, emergente, que ainda não está consolidado, portanto, que agora está nas suas primaveras, não é? Como o Jobs dizia, que há indústrias de primavera, esta, o data science, o data analytics, data mining, crunch e por aí fora, é uma coisa de primavera, está a começar agora. Portanto, eu também vejo isso, que o internacional reconhece as nossas academias. Acho que é uma coisa que vejo é que elas se queixam muito do financiamento, que há muito pouco financiamento para as academias. Mas se calhar também as ajudou a fazer omeletes sem ovos, é o que me parece.
Sim, sim. Não, isso eu partilho isso completamente. Acho que temos uma boa escola. Os tais alunos que acaba de falar, de quando voltarem para a Alemanha, são bem remunerados. Ora bem, eles são bem remunerados, não é coincidência. É porque as empresas os reconhecem e valorizam, e reconhecem e valorizam a escola de origem, que é uma escola portuguesa.
Uhum.
Portanto, acho que aí não temos qualquer problema. Eu gosto muito de pensar que estamos num momento particularmente interessante para Portugal e os portugueses, porque estamos a entrar numa era, ou já estamos numa era, em que a dimensão país não é um tema.
Como assim?
Ora bem, nós numa economia tradicional, clássica, chamamos-lhe assim, nós estamos limitados, nós dependemos do output que fazemos como país, não é? Isso é o que determina, em grande medida, o PIB e as exportações e tudo aquilo que traz valor e riqueza para o país. Numa economia tradicional, estamos limitados ao número de pessoas que temos a trabalhar e às horas que há para trabalhar. Isto define. Portanto, Portugal, com 10 milhões de pessoas, com 4 milhões e meio, penso eu, de trabalhadores ativos, é a nossa limitação de capacidade. Não podemos produzir mais do que isso. Isso é toda a gente a carburar a 100%. Agora, num contexto em que aquilo que temos para exportar, para produzir, é conhecimento, então não há limites.
Israel, curiosamente, tem feito esse trabalho. Israel é um povo muito atípico, não é? Enfim, ficaríamos aqui outro podcast a falar. Eu gosto muito. Não é que... Não posso, eu estudei muito. Enfim, li muito sobre aquele pequeno pedaço de terra. E a verdade é que com pouquíssimas pessoas, eles são menos do que nós, com 7 milhões, eles fizeram um startup nation, e estão cheios de grandes êxitos tecnológicos, empresas que foram lá criadas, que foram vendidas, um pouco por todo o mundo, e, portanto, eles colocaram esta tónica no conhecimento, mas já dá muito tempo esta parte. E parece que Portugal também está a fazer esse trajeto, esse percurso, sobretudo na engenharia. Nós, por exemplo, no bootcamp, curiosamente, nos últimos meses, mas sobretudo ao longo do último ano, temos recebido muitos pedidos, ou vários pedidos de empresas holandesas para virem a Portugal às nossas edições do Pitch Bootcamp, precisamente por causa dos engenheiros. Ou seja, foram empresas que contrataram alguns portugueses e que continuam a expandir-se, têm ótimas referências dos portugueses e querem vir ao país de origem conhecê-los, os jovens. Ou seja, se calhar da mesma maneira, eu venho de uma família, na minha família há muitos imigrantes, que ali na década de 60, 70, foram para a França e para a Suíça e para a Alemanha, tenho muitos tios e primos aí pelo estrangeiro. Mas era um tipo de imigração, enfim, de placa de operações, não é? As senhoras vão fazer limpeza, os cavalheiros vão trabalhar nas obras, mas agora vemos esta geração de portugueses que vai para o Google, que vai coordenar a Peugeot, que vai fazer trabalhos, o Horto Osório em Inglaterra, enfim, curiosamente na banca em Inglaterra há bons exemplos de portugueses a liderar organizações incríveis e, portanto, para eles os portugueses não são propriamente pessoas de segunda, pessoas de terceiro mundo, não é? Já são pessoas do conhecimento. Acha que ainda temos que percorrer um grande caminho nesse percurso?
Eu acho que esse caminho nunca está percorrido. Nós começámos esta conversa por isso, pelo ritmo e o dinamismo da mudança. Portanto, a constante mudança obriga um esforço muito grande a estarmos sempre na crista da onda. Portanto, esse caminho nunca está feito, mas temos que estar sempre nele. E acho que nós, como portugueses, sendo um país pequeno, mas aberto para o mundo, e isso é muito importante, enfim, os colegas cá recebo dizem, oh, os portugueses falam muito bem inglês. Mas isso, falar inglês é um dado, isso não é nada. Temos que saber pensar como os outros, ou pelo menos estar aberto a ideias dos outros, e nós fazemos isso muito bem, somos um povo muito aberto. E disponível para desafios, disponível para fazemos coisas novas e disponível para fazermos coisas novas no campo deles, lá fora. Isso é muito importante. Eu não consigo resistir a traçar um paralelismo com aquilo que foi o nosso período dos descobrimentos, que afinal estamos a falar da mesma coisa. É. Naquela altura, no século XV, Portugal, éramos 1 milhão de portugueses e mandávamos no mundo. Como é que é possível?
Porque Dom João II era um grande engenheiro.
Porque havia conhecimento, exatamente no ponto onde estamos agora. Havia conhecimento. E o conhecimento não vê limitações, não vê barreiras pela dimensão ou pela quantidade de portugueses. Portanto, havendo conhecimento, não há barreiras. Está tudo aberto. Há um livro muito giro, que já li há alguns anos, que se chama The World is Flat.
Ok.
E é muito interessante porque diz precisamente isso, é que nesta era digital o campo não está inclinado, o campo está nivelado. Portanto, todos temos acesso a tudo. Não é a equipa que tem mais jogadores, não é a equipa que está a favor do campo inclinado que vai ganhar necessariamente. É a pessoa que souber e que procurar saber e que chega à verdade, etc. Portanto, é uma era muito interessante e particularmente interessante para Portugal, onde vê as suas barreiras tradicionais físicas completamente, enfim, eliminadas.
João, numa nota final, se calhar para as pessoas mais jovens que nos ouvem, ideias ou conselhos ou insights ou sugestões de carreira, algumas ideias que possam ficar com eles. O que é que gostava, se o João tivesse agora, se calhar, até faria ao contrário, se o João tivesse 22 ou 23 anos, o que é que diria a si próprio, sabendo o que sabe hoje?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que hoje, enfim, muito suportado naquilo que eu tenho partilhado consigo neste bocadinho, eu acho que hoje o que faz a diferença é a especialização. Hoje há muita gente com o que chama democratização da informação, há muita gente a saber de tudo, mas esse conhecimento está, pelo volume, esse conhecimento está cada vez mais superficial. Portanto, o volume de informação em social media, enfim, tudo que temos ao nosso dispor, temos pouca capacidade para ir a fundo em vários temas. Portanto, acabamos por ser, estamos a estamos a virar uma sociedade completamente generalista,
uhum.
em que sabemos de tudo, mas pouco. Lemos todos os jornais, mas só lemos a primeira página. Porque não vamos ao detalhe.
Os ingleses têm aquela expressão bonita que diz Jack of all trades and master of none.
Exatamente. E acho que o ambiente, os condicionalismos que temos hoje promovem isso. Portanto, eu acho que hoje o que é que eu diria a mim próprio aos 22 anos, se pudesse, é identificar uma coisa que realmente me satisfaz, uma coisa que gosto de fazer e virar o melhor do mundo nisso. Procurar ser o melhor. Não interessa ser uma profissão nobre ou menos nobre. Isto não interessa. Temos é que ser o melhor naquilo que fazemos. E eu acho que isso é isso que vai ser o... Eu fiz a minha formação profissional numa área em que ser generalista era positivo. Com a propagação da informação que se vê hoje, isso já não é um plus, já não é um fator distintivo. O que é fator distintivo é pegar numa coisa hoje, ir ao fundo e saber entender realmente porquê e depois ter a capacidade de, num contexto de mudança constante em que estamos, ter a capacidade de antever o que é que em que caminho é que vai esse setor, essa dimensão, essa valência, seja o que. Acho que isso é a diferença. Encontrar uma coisa que goste, porque os jovens hoje vão trabalhar durante muitos anos. O modelo de estudar, trabalhar numa empresa e reformar, portanto, estes três blocos, isto acabou.
A caducidade do conhecimento é muito grande neste momento, não é?
Exatamente.
Porque no mínimo acaba o curso e se calhar uma parte daquilo que aprendeu já se erudiu, já está caduca, já é velho.
Exatamente. Portanto, hoje temos o estudo contínuo. E temos de estar sempre a aprender coisas novas. E um jovem que hoje entra na universidade, se calhar a profissão que ele vai escolher ainda não existe. Portanto, é extremamente... E voltamos à nossa conversa inicial, penso que em off ainda, sobre os planos a 10 anos. Isso não existe. Não existe planos a 10 anos. As coisas que vão estar em vigor em 10 anos não existem hoje ainda.
Sério?
Portanto, isso não é tema. Portanto, é identificar uma coisa que se goste, ir atrás dela, ir a fundo e estar sempre a aprender. Porque acho que uma pessoa que hoje esteja a entrar ou a sair da faculdade vai ter uma carreira profissional muito variada, em que vai ter que se reinventar mais do que uma vez ao longo desses anos. Porque disciplinas vão acabar, vão surgir outras, os interesses da pessoa vão mudando ao longo desses anos e, de facto, one job for life é uma coisa que já não existe.
João, muito obrigado. Foi um enorme prazer.
Prazer foi todo meu, amigo.